Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia.
Você enviou um link de um vídeo que comenta uma suposta lei aprovada pelo presidente Obama dos Estados Unidos que obrigaria cada cidadão a ter um chip implantado sob a pele para ser atendido no sistema de saúde daquele país. Segundo o vídeo, isso já seria o cumprimento da profecia bíblica de Apocalipse, que diz em Apocalipse 13, 16 a 18, e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. O vídeo não passa de uma grande bobagem, de mais um boato de internet. O projeto de lei, que foi efetivamente aprovado, não tem nada de obrigar pessoas a implantarem chips. Ele simplesmente regulamenta o implante de qualquer coisa em pacientes, seja isso um marca-passo, um dispensador de medicamentos, uma válvula de coração, um desfibrilador eletrônico, um ouvido biônico, que é um implante coclear, ou até mesmo chips eletrônicos necessários para alguns tratamentos. Hoje, os marca-passos já trazem chips eletrônicos que produzem, gravam e enviam dados médicos. E muita gente está por aí com marca-passo implantado debaixo da pele. Alguns implantes são passivos, isto é, não funcionam como uma máquina ou dispositivo eletrônico. Nessa categoria estão as próteses, as lentes intraoculares, os joelhos, juntas, pinos, placas de diferentes materiais, ou até dentes. Isso é implante passivo, ele não faz nada. Um dente implantado é um objeto só. Se você usa uma ponte, você, uma ponte dentária, você está entre os milhões de habitantes do mundo que têm implantes já. Se você teve um dente obturado, saiba que algumas obturações metálicas podem reagir com o ácido da saliva e com as outras obturações de outros metais na sua boca e se transformam em receptores de rádio. É verdade, muita gente que achava que estava louca porque ouvia vozes, acabou descobrindo depois que também ouvia música e coincidentemente da rádio local de sua cidade, que reverberava na sua caixa craniana. Eu tenho implantes dentários. Eu não veria qualquer problema se um deles viesse com 30 GB de wireless dentro da boca. Ao menos eu poderia guardar arquivos na boca sem o risco de perdê-los quando eu viajo. Fazia upload e download para o meu implante dentário. Se funcionasse como celular o meu implante dentário, melhor ainda, porque eu poderia conversar sem usar as mãos. Mas seria difícil não engolir o que o outro dissesse, porque estaria na minha boca as palavras dele. Seria até engraçado nós vermos por aí gente com a boca aberta para o céu procurando por um sinal, né? Um sinal de uma antena, conversar olhando para a antena de boca aberta. Um tio meu costumava brincar dizendo que ele ficaria rico se fosse dentista, porque ia inventar um implante para a boca para que acendesse uma luz quando a boca se abrisse, como acontece com as geladeiras. Alguns cristãos parecem não se contentar com Cristo e precisam tomar todos os dias uma dose de sinistrose na veia e um gole de teoria conspiratória para manterem a sua fé ativa. Eles não sabem o mal que isso faz para eles mesmos e para o testemunho cristão neste mundo, porque os incrédulos logo colocam os cristãos na categoria dos crédulos ingênuos e imbecis, que acreditam em qualquer bobagem que lhes é contada. Não é à toa que as igrejas dos pregadores da prosperidade vivem cheias de gente disposta a dar tudo o que tem para manter as fazendas e os aviões a jato desses lobos. Além disso, ao disseminarem boatos de internet, quando cristãos disseminam boatos de internet sem se darem o trabalho de verificar, eles acabam fazendo o trabalho do inimigo. Eu já cansei de receber listas de assinatura contra um filme supostamente gay, que nunca existiu esse filme. Lista de assinatura, uma carta, recebi várias vezes uma carta de uma ex-paquita que estaria moribunda, condenando as drogas Eu recebi fotos de um esqueleto gigante de Golias. Será que essa gente nunca escutou falar em Photoshop? E por aí vai. Na década de 80, a sinistrose da vez era o código de barras. E todo mundo era que todo mundo seria obrigado, então, a ser tatuado e colocar uma tatuagem de código de barra na mão e na testa. Era esse o chip da década de 80. É que os jovens de hoje não lembram disso, não conheceram isso. Era isso que era considerado sinal na mão, na testa, no verso da mão. Eu conheci um irmão em Cristo que se recusava, veja só, a comprar produtos com código de barra na embalagem, porque o código de controle do código de barra, você pode até verificar, a primeira barra, a barra do meio e a última barra, adivinha que número elas significam? 6, 6 e 6. É. Eu nunca mais vi esse irmão que dizia que, que não comprava coisa com código de barra. Eu acho que ele morreu de fome, se ele continuou tão radical assim, porque não vai conseguir comprar nada. Ele vai ficar desempregado também, porque não vai conseguir. Todo mundo tem que ter uma carteira. Para você entrar na empresa, às vezes eles te dão até um crachá com código de barra. Tudo hoje é controlado por código de barra. E não necessariamente por aquele que nós estamos acostumados a ver nas embalagens. Mas por outros tipos de código de barra muito mais modernos, alguns até sem barras, mas com quadradinhos ou mesmo invisíveis ao olho humano. Até nós já nascemos com um código de barra no polegar. Já percebeu que você tem um código no polegar, que é único, é seu, é só digital, e nos identifica como pessoas únicas. É preciso entender que Apocalipse não fala de código de barras e Apocalipse não fala de chip. Apocalipse fala simplesmente de um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. É isso que fala. Cadê o chip ali? Não tem chip ali. Ali tem um sinal que não é código de barra, não é chip, não é nada disso. Além disso, o sinal na mão e na testa é apenas uma das três opções que serão utilizadas, porque a passagem fala que é o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Isto é, alguns terão o sinal, outros terão o nome da besta e outros terão o número do seu nome. Que sinal é esse? Ninguém sabe. E nem interessa ao cristão saber, porque o cristão será tirado do mundo, o verdadeiro salvo, no arrebatamento que acontece antes da manifestação do anticristo. Tentar decifrar o que seja esse sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome, é perda de tempo para o cristão. Porque ele não vai estar aqui no mundo quando isso acontecer. Se Deus quisesse que nós soubéssemos, ele teria dito. Mas não, Deus colocou ali apenas que nós devíamos saber que isso aconteceria quando nós não estivéssemos mais aqui. Os que terão esse sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome, serão os seguidores do anticristo, adoradores da besta. Uma categoria na qual não se enquadraria nenhum verdadeiro salvo por Cristo. Porque um salvo por Cristo, eles podem enfiar um computador debaixo da pele dele, da mão, ele continua salvo por Cristo. Um notebook inteiro na sua testa, debaixo da pele, ele vai continuar salvo por Cristo. Porque, vamos dizer que amanhã eles obriguem todo mundo a enfiar um computador no cérebro. Mas ele foi salvo por Cristo. Porém, aqueles que pertencerão ao remanescente de judeus fiéis, que irão se converter após o arrebatamento da igreja, estes saberão identificar que marca é essa, que nome da besta é essa, que significado tem 666, que é um número inteiro, não é? Não são três algarismos independentes, como ficaram conhecidos como 666. Não é 666 que a Bíblia diz. A Bíblia diz 666, que é um número só. Não são três números. Essas pessoas que ficarem na tribulação, esses judeus que se converterão então, eles saberão identificar isso. Eles viverão nessas circunstâncias. Em muitas passagens da Bíblia, nós vemos Deus revelando coisas que não eram para as pessoas às quais aquilo estava sendo revelado. Daniel 10, por exemplo, Daniel 10, versículo 14, e Daniel 12, versículo 4. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. 1 Pedro 1, de 10 a 12. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós Eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Se os cristãos gastassem menos tempo vendo esses vídeos ou ocupados com fábulas e teorias conspiratórias, e gastassem mais tempo lendo a Bíblia, aprenderiam que os salvos serão tirados da terra no arrebatamento ao findar do período da igreja. Nós estamos vivendo hoje, profeticamente falando, a última carta de Apocalipse, o último capítulo, que é Laodiceia. Entre os capítulos 3, onde está Laodiceia, e o capítulo 4 de Apocalipse, da mesma forma como João é arrebatado ali em espírito ao céu, nós seremos arrebatados de verdade para o céu, nós que cremos em Cristo. Quem quiser fazer uma pesquisa séria, procure no Google pelas palavras hoax, com H, é boato em inglês, hoax mais, sinal de mais, Obama mais chip mais healthcare. Faça uma busca assim e você verá quantos artigos existem denunciando esse boato de uma suposta lei de Obama, e mostrando que é mais um boato na internet e um cristão jamais devia se ocupar em espalhar isso para não ficar com cara de tacho no final. 1 Timóteo 1,4. Nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. 1 Timóteo 4,7. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas. Uma outra versão fala, rejeita as fábulas de velhas caducas. E exercita-te a ti mesmo em piedade. 2 Pedro 1,16, porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. 2 Timóteo 4,3 a 4, porque virá tempo em que não suportarão essa doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. O que é uma fábula? Fábula é um boato, é uma historieta, é um caso que não é real, que é usado apenas para entreter. Mas quem quiser acreditar nessas bobagens, boatos, fábulas de internet, que acredite. E também aproveite para encaminhar para todo mundo aquela corrente de e-mail que diz que a Microsoft vai dar alguns centavos para uma menininha doente cada vez que você reenviar o e-mail. Aproveite também para acreditar naqueles sites que dizem que ninguém que creia em Jesus será salvo, a menos que creia no nome de Jesus pronunciado em hebraico. Ou acredite também que existe uma conspiração dos Illuminati para conquistar o mundo, ou que as pirâmides foram construídas por extraterrestres, ou que Jesus era casado com Maria Madalena, ou que precisamos ter mais filhos que os muçulmanos para eles não conquistarem o mundo, ou então que o nigeriano ressuscitou depois de ter ido ao inferno e visto o diabo por lá, ou então que o homem nunca foi à lua, ou então acredite também que Elvis não morreu.